Olá, Ana e ouvintes da tua Rádio Alvorada, Rafa Boles aqui. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026, para o nosso comentário econômico. Atendendo a pedidos, hoje vamos falar sobre energia, combustíveis e o cenário atual, sempre com o objetivo de ser racional nesse momento com esse tema tão sensível. Então, bora lá! Uma das regiões mais estratégicas para o abastecimento de energia do planeta voltou ao centro das atenções nos últimos dias. Tensões militares envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã colocaram em risco o funcionamento do Estreito de Hormuz, uma passagem marítima localizada entre o Irã e Omã. Apesar de relativamente estreito do ponto de vista geográfico, esse corredor tem um peso enorme no sistema energético global. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo passa diariamente por essa rota. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 5 barris de petróleo consumidos no planeta precisa cruzar por essa região. Em termos simples, o Estreito de Hormuz funciona como uma espécie de gargalo energético do planeta. Muito petróleo precisa passar por um espaço geográfico relativamente pequeno. E quando essa passagem sofre qualquer interrupção, o mercado global inteiro sente o impacto. Nos últimos dias, com a escalada das tensões militares na região, surgiram preocupações sobre a segurança da navegação e o fluxo de petroleiros. E o mercado reagiu rapidamente. Como acontece sempre que existe risco de redução na oferta, o preço do petróleo começou a subir. Esse movimento reflete o chamado prêmio de risco, quando investidores e compradores passam a pagar mais caro pelo petróleo diante do medo do que ele possa faltar no futuro. E quando o petróleo sobe, esse efeito se espalha rapidamente por toda a economia global. Combustíveis mais caros significam transporte mais caro, produção mais cara e pressão sobre a inflação. Um exemplo muito concreto disso está no diesel. Quando o diesel sobe, aumenta o custo de transporte de praticamente tudo: alimentos, insumos agrícolas, produtos industriais e mercadorias que chegam ao comércio. No final da cadeia, parte desse aumento acaba chegando ao consumidor. Diante desse cenário de tensão, a comunidade internacional começou a agir para evitar um choque ainda maior no mercado. A Agência Internacional de Energia, que reúne algumas das principais economias consumidoras do mundo, anunciou a liberação de volumes adicionais de petróleo a partir de reservas estratégicas. Esses estoques funcionam como uma espécie de seguro energético global. São reservas mantidas justamente para momentos de crise. Guerras, interrupções logísticas ou desastres naturais que afetem a produção ou o transporte de petróleo. A liberação dessas reservas ajuda a aumentar temporariamente a oferta no mercado e, com isso, reduzir a pressão sobre os preços. Mas é importante entender que essa medida serve principalmente para ganhar tempo, até que a situação geopolítica se estabilize. E aí surge uma pergunta natural. E o Brasil nessa história? O Brasil ocupa uma posição relativamente confortável quando olhamos apenas para a produção de petróleo. Impulsionado pelo pré-sal, o país está hoje entre os maiores produtores de petróleo do mundo, com uma produção que supera 3 milhões de barris por dia. Isso significa que o Brasil produz muito petróleo bruto e, inclusive, exporta parte dessa produção. Mas existe um detalhe importante nessa cadeia. Produzir petróleo e refinar combustíveis são etapas diferentes. Apesar de ser um grande produtor, o Brasil ainda não possui capacidade de refino suficiente para atender toda a demanda interna por derivados. Por isso, o país ainda precisa importar parte dos combustíveis que consome. Hoje, aproximadamente um quarto, 25% do diesel utilizado no Brasil vem do exterior, além de uma parcela menor da gasolina. Isso significa que choques internacionais no mercado de petróleo podem sim ter um impacto aqui dentro, principalmente sobre os preços. Mesmo assim, no momento, não há risco, não há indicação de risco de desabastecimento generalizado de combustíveis no Brasil. O país tem produção relevante de petróleo, refinarias importantes em operação e cadeias de importação diversificadas. O abastecimento, por hora, segue normal. O que pode acontecer, dependendo da evolução do conflito internacional, é um período de maior volatilidade, variação e pressão sobre os preços dos combustíveis. E isso importa muito para a economia brasileira. Combustíveis influenciam diretamente o custo de transporte, da produção agrícola, da indústria e da logística em geral. Quando o petróleo sobe, existe uma tendência de pressão sobre a inflação. E inflação mais alta pode dificultar o processo que é muito esperado pela economia brasileira: a queda das taxas de juros. Algo importante para estimular investimentos, consumo e crescimento. Por outro lado, existe também um efeito positivo nesse cenário. Como o Brasil é produtor e exportador de petróleo, preços internacionais mais elevados aumentam a receita com exportações, royalties e arrecadação de impostos ligados ao setor energético. Ou seja, o petróleo caro tem um efeito duplo: ajuda nas contas externas e parte das receitas públicas, mas ao mesmo tempo pressiona custos dentro da economia doméstica. Os próximos capítulos dessa história vão depender principalmente da evolução do conflito no Oriente Médio e da normalização do fluxo de navios no Estreito de Hormuz. Se a situação se estabilizar, o mercado tende a se acomodar novamente. Mas se as tensões persistirem, o mundo pode enfrentar um período mais prolongado de instabilidade no mercado de energia. E para nós aqui no Brasil, vale uma mensagem importante: não há motivo para corridas aos postos ou consumo acima do habitual. O abastecimento segue normal. E comportamentos de pânico podem criar exatamente o problema que todos querem evitar. O momento é de acompanhar o cenário internacional com atenção, mas também com equilíbrio. Porque em um mundo altamente conectado pela energia, uma tensão em um estreito no Oriente Médio pode repercutir rapidamente na economia global e até no preço do combustível que abastece os veículos aqui no Brasil. Ana e ouvintes, para hoje era isso. Quero agradecer, pois amanhã comemoramos um ano de comentário econômico aqui na tua Rádio Alvorada. Obrigado pela confiança, obrigado à audiência pela companhia e atenção. Eu aprendi e aprendo muito, adoro os feedbacks, os comentários, as resenhas da audiência. Sigo com o propósito de levar informações à nossa audiência com clareza e da forma mais simples possível. Desejo uma ótima sexta, ótimo final de semana, grande abraço e até a semana que vem.